terça-feira, 16 de setembro de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado com as notícias que influenciaram a formação dos preços das principais commodities agrícolas. Veja os destaques de hoje.
E a terça-feira foi de queda para arroba em São Paulo, com boi comum, vaca e novilha recuando. Nova projeção para exportações de açúcar da Índia pressiona bolsas. Café nas bolsas internacionais tem dia de realização de lucros. Piora da qualidade das lavouras nos Estados Unidos e alta do trigo apoiam o milho em Chicago. Expectativa por acordo entre China e Estados Unidos, alta do óleo, clima no Brasil e dólar estão entre os fatores de elevação dos preços da soja em Chicago.
E a terça-feira foi de queda na cotação do boi comum, da vaca gorda e também da novilha em São Paulo. De acordo com a Scott Consultoria, a oferta de bovinos aumentou e o escoamento de carne não acompanhou esse movimento. Algumas indústrias ficaram fora das compras, abrindo espaço para que os compradores ativos ofertassem menos pela arroba. Resultado? Cotação do boi comum, da vaca gorda e da novilha caindo R$ 2,00 por arroba. Já a exportação de carne bovina está dando suporte aí para os preços do boi China. O boi China segue cotado a R$ 315,00 sem alteração. Vamos então conferir para onde foram os preços, os novos preços no mercado em São Paulo. Boi comum recuou para R$ 310,00, a vaca R$ 283,00 e a novilha recuando aí para R$ 298,00 por arroba. Além das praças de Barretos e Araçatuba em São Paulo, que confirmaram queda nos preços nessa terça-feira, outras três praças também tiveram recuo. Vamos ver que praças são essas, você acompanha comigo na tela. Belo Horizonte, Minas Gerais, recuando para R$ 293,00. Noroeste do Paraná também com queda para R$ 312,00. E em Roraima, R$ 283,00, outra região, outro estado que registrou queda nos preços. O Rio de Janeiro foi a única praça que teve alta com negócios aí a R$ 310,00, segundo a Scott Consultoria. Até a segunda semana de setembro, o volume exportado de carne bovina in natura foi de 137.200 toneladas, com uma média diária de 13.700 toneladas, aumento de quase 15% em relação ao mesmo período de 2024. A cotação média da tonelada ficou em 5.600 dólares, alta de 24% na comparação feita ano a ano, mostrando que as nossas exportações seguem bastante fortes, bastante robustas aí, principalmente depois da saída, né, da menor participação dos Estados Unidos nas nossas compras. Ainda assim, a gente tem um mercado que está demandando, mercado internacional que está demandando a carne brasileira e ocupando esse espaço deixado pelos Estados Unidos. Vamos às cotações na B3. Setembro, R$ 301,80, uma queda de 0,9%. Outubro, R$ 306,55, queda de 1,13%. E o novembro, R$ 316,00, uma queda de 0,78%. A gente tem mais uma sessão negativa para os negócios do boi gordo lá na B3, no Mercado Futuro, em São Paulo. No Pecuário e Mercado dessa terça-feira, eu conversei com o João Otávio Figueiredo, lá da Datagro. Ele lembrou que dois fatores têm limitado esse movimento de alta da arroba agora no mês de setembro. Seriam eles a maior disponibilidade de animais para abate e um mercado interno demandando menos que o esperado. Veja a explicação do João sobre essa situação e o que, ele espera para os preços da arroba do boi gordo.
As escalas estão confortáveis, exportação está indo muito bem. Mas o mercado interno é um limitador de uma alta mais expressiva. A gente vê que o mercado interno já tem mais dificuldades de absorver essa carne mais cara no limite, né? Então está andando bem, mas não tão bem quanto estava no segundo semestre do ano passado. E um fator muito importante, Alexandre, para as exportações, que eu acho que até limita potenciais variações mais de alta, é o câmbio, né? A gente lembra muito bem, o câmbio, começo do ano era 6,20. Agora está mais na casa de 5,50, 5,40, registrou as mínimas ontem, né? Então, essa variação cambial faz com que o preço da tonelada exportada, por mais que ele possa até se valorizar, o câmbio tira um pouco essa competitividade. Então, meio que o mercado está equilibrado e a cadeia pecuária como um todo já está vislumbrando o próximo ano. Os confinamentos que estamos acompanhando aqui estão tendo margens interessantes esse ano. A gente viu o preço de insumo barato, a gente tem um carrego de reposição barata do último ano. Mas qualquer confinador que se conversar agora aí, a originação de boi magro já está desafiadora para o ano que vem, né? Os preços do bezerro, do boi magro como um todo para reposição, estão em valorizações acima do preço do boi gordo. Então, acho que esse é o ponto de atenção que a gente vai estar operando e vamos sentir como é que vai ser a performance do último trimestre, né? O último trimestre do ano sempre é um ano, um momento do ano de sazonalidade positiva. A gente tem o mercado interno aquecido, férias de finais de ano, 13º. Realmente, tudo isso impacta de maneira positiva na precificação da arroba e a exportação também costuma andar bem nos últimos meses do ano. Tem um novo chinês, então ali outubro, novembro é o momento que a China embarca muita carne, mas a gente tá, nossa visão, Alexandre, para resumir, para esse ano a gente não deve ver grandes variações, né? Então, a gente não imagina o preço rompendo aí patamares tão expressivos como algumas casas precificavam no começo do ano, mas também não estamos vendo muito, muito espaço para ter também nenhum tipo de recuo no preço da arroba, né?
Mercado do açúcar. Os preços do açúcar fecharam em baixa nessa terça-feira, em entrevista ao Notícias Agrícolas. O João Baggio, lá da G7 Agro Consultoria, destacou a maior oferta global como principal fator para queda nas cotações. Segundo ele, apesar de uma perspectiva de quebra na moagem de cana-de-açúcar aqui no Brasil, a Índia e a Tailândia vêm com um desempenho muito bom na safra, inclusive com uma perspectiva de aumento das exportações. Isso faz com que, mesmo com menor produção no Brasil, os preços do adoçante fiquem pressionados no mercado internacional. Veja a análise do João Baggio.
Na safra de 24, nós tivemos aí ótimos preços, com queda na produção da Índia, queda na produção da Tailândia. O açúcar de beterraba da União Europeia vem caindo de produção ao longo do tempo. Esse ano aqui estimam que uma redução de 500 mil toneladas lá na produção de açúcar de beterraba fez com que os preços do açúcar chegasse a níveis aí de 19, 20 centes de dólar por libra peso. Todo mundo aqui no Brasil voltou a fazer açúcar, inclusive, para você ter uma perspectiva, as usinas aqui do Brasil fizeram negócios nesses níveis de preço, fizeram hedge. Então, apesar do preço baixo do açúcar, das cotações internacionais hoje estarem baixos os preços, ainda assim a safra brasileira vai ser mais açucareira do que alcooleira, devido a esses contratos que foram fechados anteriormente, num nível de preço aí muito bom.
E nessa terça-feira, o importante operador de açúcar lá da França afirmou que a Índia pode encaminhar até 4 milhões de toneladas de açúcar para exportação, o dobro das expectativas iniciais que giravam em torno de 2 milhões de toneladas. Vamos ver então como ficaram os preços. Você vê na tela a cotação em Nova York: açúcar 15,90 centavos de dólar por libra-peso, uma perda de 10 pontos. Março, 16,56 centavos de dólar por libra-peso, uma perda de 17 pontos, e o maio de 2026, 16,21, queda de 16 pontos. O primeiro vencimento é o outubro. Vamos aos números lá na Bolsa de Londres. Dezembro, 465,80 dólares por tonelada, uma queda de 10 pontos. Março cai um pouco mais, março de 2026, 120 pontos de queda, 457,90 dólares por tonelada. E o maio de 2026 também, 457,20, uma queda de 220 pontos, dia negativo, portanto, para o açúcar. Vamos agora às informações do café. Hoje foi dia de realização de lucros no mercado do café, movimento que geralmente acontece depois de fortes ganhos registrados nas sessões anteriores, e não foi diferente, a gente viu aí o café subindo bastante, principalmente nas últimas duas sessões. Os fundamentos seguem os mesmos, com monitoramento principalmente sobre o clima seco aqui no Brasil, uma vez que as chuvas são mais que necessárias para o pegamento da florada da safra 26. Vamos às cotações, vamos olhar os preços primeiro em Nova York. Você vê aí setembro devolvendo mais de 1.000 pontos, 1.010 pontos para ser exato, a US$ 4,22 por libra peso. O dezembro, US$ 4,09 por libra peso, uma queda de 830 pontos, e março de 2026, recuando 1.055 pontos a US$ 3,90 por libra peso. A gente tem também as negociações na Bolsa de Londres. Londres recuou 43 pontos no primeiro vencimento de setembro, fechando a US$ 4.999 por tonelada. O novembro, US$ 4.781 por tonelada, uma queda de 61 pontos. E o janeiro de 2026, US$ 4.725 por tonelada, uma queda de 49 pontos. Temos também o comportamento dos preços nas praças comercializadoras. Destaque para Guaxupé, que recuou 2,86% a R$ 2.381 por saca de 60 quilos. Machado, também lá no sul de Minas, R$ 2.440 por saca de 60 quilos, uma queda de 240 pontos. E Franca, interior de São Paulo, R$ 2.500 por saca de 60 quilos, uma queda de 1,19%, quedas importantes, portanto, nos preços do café nas praças comercializadoras do Brasil. Agora, o milho. Os preços do milho tiveram uma terça-feira de valorização lá na Bolsa de Chicago. O primeiro fator de suporte para as cotações foi a redução na qualidade das lavouras nos Estados Unidos, divulgado pelo USDA no final da última segunda-feira, com 67% das áreas consideradas boas ou excelentes. Esse número na semana passada era de 68% e de 71% no mês anterior, que mostra uma pequena deterioração da qualidade que pode comprometer um pouco a produtividade do milho americano, mas talvez não mude esse potencial de colheita recorde da safra, não. Mas mesmo assim o mercado reagiu de forma positiva. Outro fator positivo para os preços foi a elevação do trigo, diante da decisão da Rússia de quase triplicar a sua taxa de exportação a partir do próximo dia 17 de setembro, o que favoreceria na prática a originação dos produtos ou do trigo dos Estados Unidos. Vamos ver então como fecharam as negociações do milho para a Bolsa de Chicago. Dezembro a US$ 4,29 por bushel, uma alta de 6 pontos mais 25. Para março de 2026, US$ 4,47 por bushel, uma alta de 6 pontos. E maio de 26 também, US$ 4,56 por bushel, uma alta de 5 pontos e meio. Dia, como eu disse, positivo aí para as negociações na Bolsa de Chicago. Na B3, as movimentações foram limitadas e no campo misto. No físico, a queda de braços continua, com produtores segurando as vendas, enquanto os compradores esperam valores mais baixos para voltarem ao mercado. Vamos ver então na B3 como ficaram as negociações. A gente tem o primeiro vencimento positivo, novembro subindo 0,16% a R$ 67,47, janeiro R$ 70,41, uma queda de 0,06%, queda pequena, praticamente estável, mas olha aí o março subindo 1,08% a R$ 73,69, são os números no mercado futuro aqui no Brasil. Agora o mercado da soja. Terça-feira terminou com preços da soja em alta na Bolsa de Chicago, subindo pouco mais de 7 pontos nos principais vencimentos, levando inclusive o julho de 2026, a superar os US$ 11 por bushel. Isso deve ser encarado como oportunidade de negócios. O mercado acompanha o resultado das negociações entre China e Estados Unidos, que está acontecendo aí na Espanha, bem como uma possível conversa entre Donald Trump e Xi Jinping, que pode acontecer ainda nessa sexta-feira dessa semana. Além disso, o clima no Brasil, com chuvas ainda insuficientes para que o plantio tome mais tração também ajudou a dar suporte aos preços, bem como os ganhos do óleo de soja lá na Bolsa de Chicago, ganhos que também motivaram aí essa movimentação positiva do grão. Outro fator que também deu mais espaço aos ganhos da soja em Chicago foi a queda do dólar, o que deixa o produto norte-americano mais competitivo no mercado internacional. Vamos às cotações lá na Bolsa de Chicago. Novembro, 10 dólares e 49 centes por bushel, subindo 7 pontos. Janeiro, já de 2026, 10 dólares e 69 centes por bushel, uma alta de 7,5 pontos. E o março de 2026, 10 dólares e 84 centes por bushel, uma alta de 7,75 pontos. Para o Fernando Pimentel, lá da Agrométrica, as cinco sessões consecutivas de baixa do dólar frente ao real não só deram força aos ganhos na Bolsa de Chicago, como pressionaram os preços no mercado brasileiro, neutralizando aí toda essa elevação dos preços na Bolsa de Chicago. Veja a explicação do Fernando.
Olhando para essa questão efetivamente do dólar agora, o peso disso está sendo qual também para a formação de nossos preços e negócios aqui no Brasil? Hoje, por exemplo, essa baixa do dólar, 0,5% aproximadamente, ainda tem um tempinho de sessão, 5,30. Isso acabou neutralizando as altas que se observaram em Chicago. Claro que a gente tem o comportamento dos prêmios e essa influência também como um grande diferencial, mas como é que esse dólar se desvalorizando um dia depois do outro? Um pouquinho todo dia, mas já chegando nos 5,30, bate no preço aqui no Brasil.
Já estamos com a quinta sessão consecutiva de queda do dólar.
Confere.
E isso impacta, porque se você tem Chicago ali com seis sessões que na média deram alta, tirando a de ontem, do outro lado você tem a descendente do dólar. Então isso praticamente neutralizou qualquer tipo de ganho na bolsa. A queda do câmbio também cai para os insumos? Cai. Só que é o seguinte, é o que você colocou, o produtor está protelando a venda, mas ele já assumiu o compromisso do insumo. Ou seja, o benefício da queda do preço, salvo se ele comprou em dólar, claro, mas como a maioria compra em reais, o benefício cambial sobre o preço dos insumos ele não vai conseguir captar. Ele vai ter o malefício da queda do dólar sobre a produção agrícola, que ele ainda está para vender. Então esse é o problema do descasamento, né? Por isso que o barter, eventualmente, é uma solução quando você tem um quadro de imprevisibilidade de vários elementos aí. Então nós temos a questão do frete, por causa da questão do diesel, temos a questão do câmbio, que está aí nesse jogo forçado dos Estados Unidos de desvalorizar o dólar. Eventualmente, esse jogo geopolítico de que um quer pressionar para a China comprar uma cota, sei lá, de X bilhão de produtos agropecuários americanos, que teria que levar um pacote de soja junto, mas tem a resistência ali, ou seja, tem todo um grau de incerteza aí, e que, eventualmente, o melhor hedge que tem é que ele fala assim, cara, eu faço aqui um pacote e a minha obrigação é produzir, ponto. Né? Então, assim, eu nunca vivi, honestamente, como analista, um quadro tão cheio de variáveis soltas e sem muita lógica de tendência.
E agora o mercado financeiro com destaque para o dólar. Você vê aí na tela mais um dia de queda de 0,43% na moeda americana, com o negócio a R$ 5,30. É o menor valor desde 6 de junho do ano passado, quando a gente tinha a equivalência aí a R$ 5,24. Com o resultado, a moeda americana chegou à quinta sessão consecutiva de baixa nos preços. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, subiu 0,36%, alcançando novo recorde, 144.062 pontos. O otimismo dos mercados reflete a expectativa de um corte de juros nos Estados Unidos e da manutenção da Selic aqui no Brasil, que deve ser anunciado nessa super quarta-feira, dia 17. O contraste torna o país mais competitivo para os investidores, gerando entrada de recursos que fortalecem a bolsa e pressionam o dólar aqui no Brasil. Com essa notícia, a gente encerra mais um boletim de fechamento do mercado. Agradeço muito a sua atenção, agradeço muito a sua audiência. Amanhã a gente está de volta com mais informações e outros destaques para você do fechamento do mercado com as notícias que modificaram os preços das cotações. Até lá!